que brasileiro não vai atrás dos direitos. Eles só ficam atentos pelos deveres. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas não vai atrás dos seus direitos. Tá? É, quando você for tirar a sua primeira via de identidade, eu não sei se muitos já têm, você não paga. Muita gente não sabe disso, que isso é um direito seu. Se vocês verem o que chega de gente aqui para nós falando assim, eu vim aqui para você poder tirar para mim a taxa para eu poder pagar a primeira via da identidade. Quando você fala para ele que ele não paga a primeira via no estado de Minas Gerais, ele fica super satisfeito. Por quê? Porque ele fica conhecendo um direito que ele tem. E assim a gente vai criando uma corrente para poder mostrar os seus direitos. Mas eu dou um conselho para vocês, eu dou uma orientação. Sempre que você tiver um dever, procura saber qual o seu direito também. Tá? Por exemplo, as pessoas acima de 60 anos, gestante, mães com crianças no colo, pessoas portadoras de deficiência, todos eles têm uma fila preferencial. Então, é um direito que eles têm. Eu, quando eu tinha 58 anos, eu estava morrendo de vontade para chegar aos 60, para mim poder andar depressa. É, de verdade. Porque eu ficava no banco várias horas, falava, gente, se eu tivesse 60 anos, eu já estava ali. Cheguei aos 60 anos, eu fui para o final da fila, não quero ter 60, não. Tá, viu? Então, assim, então é isso, porque nós agora temos o direito. E quando você conquista, você tem que batalhar, você não pode desistir. Você não pode desistir daquele direito que você tem. Tá? Nós vamos ver dois vídeos que vai falar da democracia e dos direitos. Tá? Alguns direitos que a gente tem, que é o direito da fila, e vai explicar para a gente. E a Câmara, ela tem 17 vereadores. Hoje, a Câmara é composta por 17 vereadores, que o nome deles estão aqui no verso do panfleto. Tá? Eu não disse para vocês para assustar, mas eu já vou falar. Esse panfletinho que vocês receberam aqui tem uma história aqui dentro, tá? Daqui a pouco eu vou dar um tempo para vocês estudar, para a gente poder fazer uma prova oral, tá? Eu pergunto, vocês respondem, pode ser? Pode? Pode? Ah, então tá bom, tô brincando, não vai ser isso não, isso é só uma brincadeirinha. A prova é escrita. Melhor. Estou brincando, não tem prova não. Como que será a nossa dinâmica hoje? Nós vamos passar o vídeo, nós vamos conversar um pouco, depois nós vamos conhecer as dependências da Câmara, o gabinete dos vereadores. Não vamos entrar nos gabinetes, porque os gabinetes são muito pequenos, tá? E a gente ainda corre a questão dessa pandemia, não é bom ficar ainda com toda a aglomeração. E depois nós vamos voltar para cá, fazer uma outra dinâmica. E depois vocês terão um lanche. Tudo bem? Não estou ouvindo essa turma. Pode? Então tá bom. Eu quero apresentar a vocês a Bruna, que é a nossa auxiliar aí, tá? Que me acompanha aí na escola. O Junão também está aqui dentro, que é o responsável pelo som, pelas transmissões. E vocês podem fazer qualquer pergunta, gente. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, a Valéria e a Viviane tá aí, vai me ajudar, tá? E é isso. Você sabia que você pode pegar qualquer problema da comunidade e trazer para a Câmara dos Vereadores para virar um requerimento? Tipo assim, a caixa d'água lá da minha praça, onde eu moro, está com defeito, está com vazamento. Traz aqui para os vereadores. Entre em contato com os gabinetes, para os assessores, o vereador poder ir atrás. Por quê? Porque essa é a função deles. Tá? Então, vereador não está aqui para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar água, para pagar funeral, para pagar festa de casamento. Vereador não está aqui para isso. Ele está aqui para lutar pela comunidade, pela coletividade. Porque chega muita gente aqui. Ai, paga o talão de água para mim. Gente, é de verdade. Vocês não sabem o tanto de gente que chega aqui. Mesmo? Ainda. Até hoje. tijolo, areia, cimento. Gente, como constrói em Araguari? Talão de luz. E o que que eu já estou mais experiente um pouco aqui? O que que eu faço? Eu pego os talões, consulto na conta da CEMIG. Alguns talões estão até pagos, mas eles vêm com os talões para pagar, para pegar o dinheiro. Então aqui a gente tem que ter um jogo de cintura, porque depois sai falando: ah, eu fui lá, não me ajudou em nada. Vereador não tem que ajudar as pessoas individual, ele tem que ajudar a cidade, tá? Claro que às vezes tem algum apoio de algum evento, aí é diferente. Quando fala evento, é coletividade, não é para uma pessoa. Isso nós temos que entender bem, tá? No, como você chama? Não adianta o Vitor chegar aqui e falar assim: eu vou começar a estudar, eu queria que você me desse uma pasta nova. Ele vai estar resolvendo o problema dele e os demais que não têm pasta. Então nós temos que começar a aprender a lutar por nós e por quem precisa. Quando a gente fizer isso, eu acredito que o mundo melhora, tá? Acredito, não tenho certeza, se a gente começar a olhar pela janela dos outros. Vamos ao vídeo agora? A Bruna vai desligar as luzes ali. Pode virar, é de lá, ó. Aquela parede de lá, pode virar a cadeira. Vídeo 1.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome? Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado, como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo: a monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Bom, esse vídeo terminou aí. Agora é o seguinte, vocês exerceram a democracia quando vocês elegeram os dois para representante. Teve outras chapas na turma? Como que foi feito isso? Teve outras chapas. Quiseram? Agorinha. Aí aconteceu a democracia. Por quê? Porque vocês votaram e elegeram os dois como representantes de salas. Tá? O representante da sala. E assim toda turma tem e criou os conselheiros de todas as salas. Representante de turma, conselheiro é o professor. Então é isso. Segundo vídeo aí, o Junião, por favor.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
Tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah, que é isso?
Que eu sou mentiroso.
Como chegou aqui,
eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás, gente.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos. A lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos, é um dever que você tem.
Na escola...
Obrigado, Ginão. Bruna, você acende lá para mim. Não, é porque é um outro vídeo, é porque eles foram cortando, mas eu vou falar aqui da escola. Ele ia dizer o seguinte, que na escola é muito típico isto, né? Quem aqui gosta de chegar na fila do lanche e falar assim, deixa eu ficar na sua frente? Quem aqui gosta? Você gosta, né? Então você entendeu agora que isso não é bom fazer. Que outras pessoas que estão lá antes de você acaba tendo mais direito que você está chegando agora. Tá? Então, assim, então são essas pequenas coisas, esses nossos pequenos hábitos, manias, que nós temos que começar a mudar. Tá? Porque aí, assim, porque quando a gente fala assim, que vocês são o futuro do Brasil, são o futuro do mundo, né? A gente pensa nisso. Porque é daqui que vai sair o médico que vai cuidar de mim, é o engenheiro que vai olhar as casas, que vai olhar a cidade onde eu vou morar, que vai olhar a infraestrutura, você entendeu? Que vai sair, às vezes, o político que vai cuidar dos meus interesses. Então, por isso, gente, que é necessário a gente saber de política. Política não é só votar no dia 3 de outubro ou na data que estipula, não. Política não é só o período eleitoral. Política é a vida inteira. Um exemplo mais fácil de política é o seu nascimento. Quando você nasce, vira totalmente a vida da família. Aí precisa da política por ter votado o direito de ter um registro civil. Aí entra a política de ter o direito de fazer o CPF, de fazer a carteira de identidade. Depois, o direito da mãe chegar no patrão e pedir os direitos que ela tem como mãe. Sabe? Então, tudo isto foi feito através da política. A política não tem só o lado ruim, não. Tá? Porque existem a política e as politicagens, mas nós vamos falar de políticas. Tá? Hoje, por exemplo, você chega... E você vê que tem direito e tem associações de todas as classes, para tudo. O médico tem associação deles, dentista tem, as empregadas domésticas, mulheres, os bairros, os religiosos, os pretos, tá? Os gays... Então, quer dizer, todos têm as suas associações para lutar pelos seus direitos. Por quê? Porque eles acreditam, porque essas associações, essa união, acredita assim. Uma pessoa só chegar aqui no político, tá, é um falando. Agora, quando junta multidão, como junta gente, aí eles dão atenção. O político precisa... de pessoas. Então, se ele agradar só ele, vai ter só o voto dele. Nem só o voto dele, só ele vai acreditar nele. E os demais? Ah, vou acreditar no outro, mas por isso que existe democracia. Você pode fazer aquilo que você quiser, desde que você não tire o direito das pessoas e respeite a todos. Tá? Hoje nós temos aí 17 vereadores. Nós temos dois vereadores aqui na Câmara que tem uma única que tem causa própria, além de lutar pelas outras áreas também, que é a vereadora Débora Dal, que luta pela proteção animal, tá? E o vereador Tchãozinho do sindicato, que luta muito pela os funcionários públicos da prefeitura. Os demais vereadores... Ah, desculpa, e o William Postigo também, ele batalha muito para o campo, para a agricultura, porque como ele disse hoje de manhã, que ele acredita que tudo que a gente precisa vem da agricultura, tá? Tudo, não adianta. Aí uma menina falou assim, ah, mas até computador? Aí ele ainda brincou, falou assim, até o computador, porque se a pessoa que está fabricando não tiver bem nutrida, ela não tem uma ideia... Ela não tem um tempo para poder fazer aquilo. Não, gente boa, tá? Então, assim, então é uma pessoa que está indo atrás, buscando esses benefícios para ajudar a maior parte esse pessoal da zona rural, essa área. Então, e daí vai indo, sabe? Tem um vereador que apoia cultura, outros esporte, junto com aquela causa que ele sempre tem, mas a maioria vai fazendo requerimentos, projetos de lei de todas as áreas, tá? Como funciona a Câmara? A professora Valéria já tinha dado uma explicação para vocês, é daquele jeito que ela falou. Vem para cá. Aqui tem algumas comissões, são 17 comissões. Direito, educação, esporte, cultura, estão várias áreas. Aí tem um projeto de educação. Aí vai para a comissão de educação para ela poder analisar e dar o parecer. Aí, depois que dá o parecer, vem para o plenário para os vereadores votarem. Os vereadores só votam as questões municipais. Questões estaduais e federais têm as suas esferas cada um, tá? O ensino que os vereadores olham é só o ensino municipal, mas também atuam no estado. Por exemplo, parece que foi 3 anos, não sei se foi 3 anos ou 4, que o antigo governador, ele queria fechar o ensino médio profissionalizante, e a gente estava tentando conseguir para Araguari, as escolas, batalhando tudo. E o governador falou que ia fechar o ensino médio. Aí, teve a Associação Mineira dos Vereadores, que propôs com que todas as câmaras fizessem movimento na sua cidade, pedindo para isso não acontecer. E assim foi feito. O vereador Juliano Tibá, com essa equipe, foi para a rua com abaixo-assinado pedindo. Ele fez Tupaciguara, essas cidades todas aqui da região de Minas Gerais. Hã? Aí conquistou, porque aí ele voltou atrás, porque ele viu que ele precisava daquele povo. Não vota na cidade? Concordo com você, mas só que, Valéria, tem algumas coisas que já vêm lá de cima, as leis. É sim. Ah. Com certeza, concordo com você que nós estamos sofrendo por aí, tá? Então, o seguinte, essas esferas, como eu disse para a Valéria, às vezes a gente precisa ser obedecida, mas não quer dizer, por exemplo, se vier aqui trazer um problema da sua escola, da coletividade, claro que nós vamos atrás. Não sabemos, assim, se a gente vai resolver, mas que nós vamos batalhar, sabe? Porque se não tiver essa união, se cada um for pensar da sua forma e querer a coisa somente para ele, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É. pro grupo. Só olha para o seu grupo. É. Então, assim, eu acredito que em breve as coisas começam a ter outra mudança devido à necessidade. Tá? Porque a gente vai vendo que tudo vai, uma coisa vai atropelando a outra e vai atrapalhando. Tá? Tipo assim, o ensino da escola do estado é um, o ensino do município é outro. Então, acho que é uma coisa também que deveria estar sempre unindo. Por quê? Porque amanhã ele vai estudar numa escola de segundo grau e vai um menino do município, é a diferença. É básica, né? Por isso que fala. Fundamental. É, isso eu sempre batalhei. Até quando eu tinha escola particular, eu brigava muito. Assim, porque... Por que que a escola particular tem que oferecer mais do que a escola do estado e do município? Porque está pagando? Mas eu estou pagando o professor da escola estadual. Eu estou pagando o professor da escola municipal com os meus impostos. Mas o dia que o povo entender isso, é aquela coisa. Ah, eu sou médico, eu vou colocar meu filho numa escola particular, porque ele vai ser médico também. Tá? Quer dizer, mas eu conheço tanto médico que sai de escola pública, sabe? Eu conheço tanto dentista que sai de escola pública. Eu acho que isto depende da pessoa, não é da condição financeira. E quem busca isso é vocês. É o interesse de vocês. Tá? E assim, a gente pode buscar a cada momento o nosso bem-querer pensando na coletividade, pensando na comunidade. Esse projeto, quando a gente criou, a Câmara, a escola vem à Câmara, ou a Câmara vai à escola, porque, por exemplo, zona rural é difícil da gente trazer. Então, nós vamos ter que ir até lá. Eu quero trazer todas as escolas, tá? E eu não sei se eu vou conseguir trazer todas as turmas, mas nós vamos fazendo, fazendo, ano que vem faz mais um pouco, depois mais um pouco, porque essa é a importância de chegar a essa conscientização política cidadã até cada um de vocês, tá? E isso, para mim, me deixa muito alegre de vocês estarem aqui, tá? E quando chega em agosto, os professores de história usam muito dar aquele trabalho sobre Araguari. Tá? Então, nós já temos um panfleto, tem que ter algumas gravuras, algumas figuras da Câmara, algum pouco da história. Tá? É, sabe? Então, assim, você é professora de história, não é, Viviane? É, aí assim... Eu quero até pedir, é uma ideia que nós tivemos hoje de manhã, que a gente conversando com o Raul Soar, com o nono ano, e surgiu uma ideia de quando chegar a época do aniversário da cidade, não dar aqueles trabalhos somente, uma ideia, tá, gente? Relacionado a Araguari, só da cidade. Tentar, por exemplo, eles vão conhecer aqui o arquivo, eu vou passar lá com eles. Por exemplo, um projeto que foi votado em 1960, eles pesquisarem aqui um projeto para a coletividade. Você entendeu? Eu tive essa ideia hoje quando a gente estava passando lá. Isso. Eu acho que isso é importante. Porque foi igual eu falei, Araguari, nós já conhecemos, é muito bom, amo a minha cidade, sabe? Mas assim, mas a gente conhecer também o que foi feito, às vezes pegar uma área, sabe? Pegar uma área assim, vamos supor, o sexto ano vai cuidar da agricultura. Pegar alguns tipos de projetos que já foram desenvolvidos na cidade. Sabe? Eu acho isso interessante. E se cada um conhecer, por exemplo, esse ano faz na área de educação, o ano que vem de agricultura, o outro de ciência, sabe? Então, eu acho assim, pode ter uma interação entre as outras matérias também, você entendeu? Eu estava até falando com a Gesinei hoje de manhã, falei, até a matemática pode entrar, sabe? É quando, se foi um projeto em 1930, hoje está fazendo quantos anos, o que que trouxe, a população daquele tempo era quanto, e agora está, sabe? Então, assim, são coisas, foi ideia que eu passei, que a gente estava conversando. Então, é uma proposta para ser estudada, sabe, diferenciada. Até aqui tem um bilhete do Olímpio dos Santos, na primeira, na segunda aqui, ó, que tem algumas coisas, ó, ciente era com S, ilustre, edilidade, sabe? Então, acrescentando, sabe? Tudo isso foi original, tá? Nós buscamos no arquivo público. Então, funcionou com 2C, sabe? Então, é coisa antiga. Sabe? É uma coisa, igual você falou, realmente eles podem ver isso. Tá? Isso é importante. É assim, eu tenho uma neta, hoje ela está na educação infantil. Quando pediu os endereços na agendinha dela, a professora pediu para que a gente fizesse pelo menos umas 3 linhas explicando por que era o nome da rua. Porque ela queria comentar com as crianças. Sabe? Por exemplo, a minha rua lá chama Rua Ceará. Aí eu coloquei, é um estado brasileiro de rica contribuição cultural, histórica. Coloquei isso só e ela falou com ele. Hoje a Maria Flor sabe que ela mora na Rua Ceará, tal número, Araguari, Minas Gerais. Você entendeu? Ela já sabe isso. Sabe? Então, assim, são coisas que eu acho que são pequenas que se tornam grandes, que despertam o aluno para quebrar aquela coisa do beabá. Tá? Não só o beabá do infantil, mas o beabá da educação inteira. Porque eu, quando eu lecionava, eu brigava muito pela questão da base nacional, curricular, sabe? Porque às vezes uma coisa tão já lá para trás que você não. Que o aluno não precisava, não queria saber disso mais. Sabe? Então, assim, mas a gente tinha que seguir. Que estava dentro do padrão. Você entendeu? Eu era professor de arte e de ensino religioso. As minhas aulas de ensino religioso eu não falava nada de religião. Sabe? Eu revolucionava. A Tânia falava, pelo amor de Deus, nascem esses meninos, e levava para quadro, levava para cantina para conversar com as cantineiras. Um dia eu parei a escola, chamei as faxineiras, as cantineiras, para eles poderem conversar com elas, para conhecer a qualidade de vida delas. Por quê? Aí eles passaram a respeitar. Isso aconteceu porque uma menina, só mudando aqui um pouquinho, uma aluna ofendeu a cantineira quando ela foi pegar o lanche. Ofendeu a cantineira. Aí os meninos me contaram, porque eu era representante dessa determinada turma. Aí eu falei que a supervisora falou assim, nossa, a Tânia não está aqui, mas ela vai me matar. Eu falei assim, mata nós dois. Aí eu parei, levei lá para a quadra, conversou, peguei as cadeiras com elas, fui formando grupo. E coloquei a menina no grupo da cantineira que ela ofendeu. Aí conversou, no final a menina chorou e pediu perdão para ela, porque ela conheceu a cantineira e viu a realidade dela, que ela trabalhava para poder sustentar uma filha que era da cadeira de rodas. Então, quer dizer, eu sei do meu, eu sei da minha história, da sua, quem passa é você. Então, por isso que é importante a gente fazer isso. Quando você for ofender alguém, Eu sei que vem de imediato, às vezes. A gente também passa por isso ainda. Mas depois a gente arrepende. Tá? E na política, gente, isso também é uma política. É a política do arrependimento. É a política do conhecimento, do reconhecimento das coisas. Isso é tão importante. Eu sou muito religioso, então acredito que eu devo satisfação a alguém lá em cima. Tá? Ninguém aqui embaixo, alguém lá em cima. Então, é isso. Tá? Doutor Google, né?
É.
Sabe, então isso, eu sei que isso às vezes tem um lado benéfico e tem aquele lado que realmente é prejudicial, sabe? É porque hoje em dia é difícil, tá? Eu já sei de histórias que professora de português pediu para literatura, pediu para ler um livro, o aluno foi lá e, sabe, copiou o resumo do computador. É, sabe, teve uma passagem que eu... que lá no Raul Soares, eu dei um trabalho e quando o menino me entregou o trabalho, eu falei assim, você tirou zero. Ele falou assim, ah, mas por quê? Eu falei assim, porque eu não gostei do trabalho, você copiou o trabalho, esse colorido não é seu. Era um aluno do sexto ano. No outro dia, a mãe dele foi lá na diretoria falar que eu dei zero, que eu falei que eu não gostei do trabalho. Aí, na frente da supervisora e da diretora, eu falei assim, deixa eu perguntar para a senhora, quem fez o trabalho dele? Ela falou assim, fui eu. Eu peguei e falei assim, 2-0, então. A mulher saiu de lá, chateada, falou de mim, falou que eu não era um bom professor. Aí, falou que eu não era um bom professor, que ia fazer uma baixa assinada para me tirar da escola, essas coisas, né, que acontecem. Aí foi lá e pediu para colocar ele num outro sexto ano que eu não dava aula. Quando foi o segundo semestre, a professora do sexto ano teve que sair, porque parece que ela foi transferida para outra escola, não sei o que aconteceu. Aí eu peguei a outra turma. No dia que eu cheguei na aula, no segundo semestre, que o menino me viu e falou assim, professor, eu posso ir lá na diretoria? Eu falei, sim, pode. Você quer que eu te acompanhe? Não, não, pode deixar. Ele pegou e foi. Aí a direção não estava lá, estava a supervisora, como sempre, né? Aí falou assim, vai lá. Aí ela falou, fica aqui então, depois eu converso com o professor. Ela assim, foi e conversou. Ela não, a supervisora não sabia da história, porque era uma outra supervisora. Aí depois eu fui e conversei. O que a mãe fez? Perguntou se tinha como dele de turno. Era à tarde, passou ele para amanhã. Porque de manhã não dava aula. Sabe? Então, assim... E hoje o menino... eu encontro com ele na rua, ele conversa comigo, fala, professor, me desculpa, minha mãe... Sabe, assim... Então, quer dizer, às vezes não agiu pelo aluno, agiu pela a mãe. Então, assim, a mãe fez o trabalho dele, eu não podia aceitar. Porque eu não estava ajudando na formação política, educacional e cidadã dele. Tá? E eu acho que é isso que tem que ser feito. E se você... Outra coisa também que acontece muito, cola. Gente, colar também não é certo, não. Porque quem estuda tem que saber. Quem não estuda tem que levar zero. Quem cola aqui na escola? Tem uma câmera ali que fala a verdade. Já colou, né? Já colou também. Uma vez, mas já colou. Então já colou também? Tá, então assim, muito cuidado na hora que vocês for colar, não colar o nome, tá? Se não cola o nome, coloca o nome da outra pessoa lá, que já aconteceu isso comigo, tá? Já.
Já colei. Eu já colei uma vez.
Você tá vendo como que... Difícil, né? Não, então, você está vendo como que é? Então, isso são coisas realmente impraticáveis, que nós não devemos praticar, tá? Quando você chegar num concurso, quando você formar engenheiro, advogado, médico... que como você vai costurar? Na hora que você tirar um dente e falar assim, agora, eu colei os pontos, como que eu faço agora? Você vai pegar o celular e ligar para o seu colega, como que costura o dente? Não tem jeito, né? Já pensou se for um engenheiro e falar assim, nossa, a casa caiu, e agora? Essa parte eu colei, como que colocava o tijolo, estava certo? Isso é argamassa, né? Então, acontece. E já pensou agora, nessa idade que vocês estão, você faz uma prova, tira 10. Valendo 10, tira 10. A professora Viviane chega e fala assim, nossa, um exemplo, eu não sei se tem esse nome, o Gabriel tirou 10 na prova. Tirou 10 na prova. Nossa, que aluno excelente. Aí vai ter, às vezes, a escola resolve promover uma batalha de história. Aí fala assim, vamos levar o Gabriel. Aí chega lá e fala assim, Gabriel, papapá. Gabriel, papapá. Gabriel, eu não sei. Tá. Gabriel, papapá. Não sei. Aí ela vai entender o seguinte, que realmente ele teve alguma ajuda naquele dia. Então a gente tem que ser bom e continuar sendo bom naquilo que a gente faz. Tá? Alguma pergunta, meninos?
Não. Não.
E erra os dois, né? Já aconteceu de colar e eu colocar certo para um, errado para o outro. Aí eles vêm perguntar para mim por que estava errado. Por que um aceitei e o outro não aceitei. Sabe? Hoje, eu sou vereador, hein? Sou não.
Na minha escola.
Só um minutinho. Passado. Nós vamos passar nos gabinetes. Se tiver algum, vai falar com vocês. Você sabe por que quer? Para falar com vocês sobre os vereadores? Porque se a gente abrisse, os 17 ia querer vir. Vocês iam ter que ficar aqui 2 dias. Não, já brigaram comigo, Valéria. Já brigaram comigo, Valéria. Por que eu convido um e não convido o outro? Já teve isso, tá? Acho que vem a primeira, tá? Depois vai. Você quer falar? Tira a máscara, só para você poder falar. Tá vendo como que é a falta de atenção no colar?
Na minha escola passada, tinha uma professora que dava as respostas para o aluno. Aí eu fui reclamar com a diretora, aí ela deu mal.
Mas é isso, porque o professor... Olha, o professor está ali... Oi. o professor está ali para ele poder passar o conhecimento. Depois, como que ele vai testar se ele foi um bom professor? Se ele der as respostas, ele foi bonzinho, ele não foi bom. O menino ali pediu para falar, só um minutinho. É você que pediu, não foi não? Ah, não. Então, manda bucha. Ele está perguntando essas palavras que eram escritas de outra forma... Você vai. Também teve a mudança recentemente junto com os acentos, foi as palavras compostas, né? É, tirou hífen, põe hífen. Então, assim, ficou essa coisa realmente que até hoje eu confundo. Eu tenho que consultar quando eu vou escrever.
Surgiu em que ano?
1920 foi o primeiro prédio construído, tá aí. Tá. Todo histórico.
Pois é, mas tá.
Existiam os vereadores. Não, espera aí, agora você me apertou. Viviane, me ajuda.
Não.
É, e hoje mudou de nome. Hoje é o requerimento. Requerimento. Ou um projeto de lei. O vereador apresenta o projeto de lei, aí aprova aqui e o prefeito sanciona. O que é sancionar? É ele concordar com aquele projeto de lei e colocar ele em prática. Tá? E o requerimento, só um minutinho, tá? É, e o requerimento é ele solicitando assim, um exemplo. É, vereador que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer que envie ofício ao prefeito municipal, ao prefeito de Araguari, Renato Carvalho, para, através da secretaria competente, realizar o estudo para a instalação de um redutor de velocidades na porta da Câmara Municipal, na rua Coronel José Ferreira Alves. Aí vem para cá. Aí eles apresentam aqui nesse local. Eles apresentam e acontece a votação. Aqui fica o presidente, o vice-presidente, a secretária e a segunda secretária. Aí, quando o presidente não está, o vice-presidente assume. Quando os dois não estão, a primeira secretária assume. Sempre tem um deles aqui. E eles têm determinado tempo para poder apresentar seus requerimentos. Depois tem a tribuna. A tribuna é quando eles vão falar dos problemas da cidade, ou algum problema político, ou alguma esclarecer algum fato que aconteceu até com eles mesmos. Tá? É o direito, o momento que eles têm para expor tudo aquilo que eles estão pensando e precisa falar. No momento do requerimento, eles não fazem uso da tribuna, eles só apresentam o requerimento. Tá? Ele só fala assim, quero que faça, que igual eu falei para vocês, o quebra-mola, que o redutor de velocidade em frente à Câmara. Aí ele vai, aí ele pode explicar, ele pode justificar o pedido dele. É, mas ele não pode entrar na tribuna, que em 1920 a Câmara mudou para cá e ela precisava desde então, aí é já na tribuna. Tá, mas ele pode falar, precisa porque o trânsito de pedestres é muito intenso em frente a essas coisas. Tá? Então é dessa forma. Isso aqui é o valor que ele recebeu pela casa. Pela casa. Viu? R$ 1.800, pagando, de certa forma, sua propriedade sobre o terreno. Lá no final. Aqui está. É, deixa eu te falar. E você?
É, depois dos vereadores, qual foi o primeiro prefeito?
Qual foi o primeiro prefeito, Viviane? Foi... É, por exemplo, nós temos várias ruas com os nomes dos Rodrigues da Cunha. Várias ruas mesmo. Quando a cidade iniciou, eles viviam aqui, fazendo, plantando, e aí eles trabalharam muito para a melhoria da cidade. Rodrigues da Cunha, os Pereira Godói, professores, amigos da Araújo, que eram os donos das fazendas aqui, ó, nessa região que era Guarani.
E aqui nessa primeira foto, vocês podem ver que tem um carrinho aí, vocês estão vendo?
É, esse carro, nessa época, só tinha 4 carros na cidade, tá? Porque aquelas pessoas de maior poder, que tinham dinheiro, que podia comprar. É, e você não acredita que teve um acidente em frente à Praça da Matriz com 4 carros na cidade?
teve um acidente. Não, aí você imagina. É, mas foi por um descuido. Mas o único acidente registrado nesse ano também foi esse. É, não é corrente nem nada, era as cordas mesmo, as rédeas. Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Por ordem de tamanho e em silêncio, nós vamos conhecer a câmara, porque tem algumas pessoas trabalhando. Ah, você quer fazer uma pergunta?
Ah, vem alguns vereador aqui, pra cá?
Nós vamos ver agora na sala deles, tá? A gente vai andar nos corredores da câmara, vocês vão conhecer a câmara, tá? Eu queria sim, Viviane, por ordem de tamanho, que fica melhor para a gente poder, e o máximo de silêncio, eu quero.
Tá. Bom.
Adorei.
De tamanho.
Gostei muito dessa conversa.
Vamos visitar.
Que vocês precisarem a nível de coletividade, vem conversar com a gente, vem trazer para os vereadores, traz o pai e a mãe para poder estar aqui com a gente conversando, trocando ideia, buscando a educação política que eu acho que vocês precisam, que o mundo precisa, tá? Alguma pergunta? Ah, que bom. Muito obrigado, a gente que agradece vocês, tá? Porque isso é importante, tá? Essa valorização dos alunos, eu acho que isso, não vamos nem falar pela parte educacional, mas pela parte de valorização, tá? Porque quando você valoriza, eu acredito que as coisas crescem, tá? Que tudo prospera. E é essa a nossa intenção. De amanhã, quando tiver novos políticos, tiver novos profissionais, lembrar que passou por aqui, que teve aqui. Mas não deixa para fazer isso só quando a gente convidar, não. Vem aqui, tá? A gente está sempre aqui, certo? E quando a professora der a pesquisa, pode vir aqui que a Cleuzinha vai atender vocês. Se precisar de alguma coisa, ela xeroca. Vamos fazer um trabalho bem legal aí, tá? Bruna, tá pronto? Ô, Viviane, teve uma escola que ela organizou assim. Ela levou metade dos alunos, eles pegaram os salgadinhos na mão e vamos fazer. Aí depois veio a outra, ficou. Pode ir de fora também na escada. Ali também tem espaço, ó, Viviane. Aqui vai sujar e tem outra audiência pública.